estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Rosa, virou na Ilíada também, né? A gente tem o Olico, ele era um latinista e ele usa radicais do latim que são radicais da língua portuguesa. Então, muitas das palavras que são, olha, parece uma linguagem arcaica de fato, mas é muito poética e muito bonita. Ela está falando coisas que a nossa alma, porque a palavra ela toca na nossa alma também, ela tem um arquétipo, ela surge como um som primordial quando ela surge na sua raiz. Então ela vai nos tocando. Então há um entendimento que não é às vezes pelo significado, mas é pelo sentido da palavra, pelo arquétipo da palavra, pela alma da nossa língua também. Sim. E isso que o Daniel falou é muito importante, porque a gente está num tempo onde as pessoas elas pegam frases feitas, discursos de ódio, repetem esse exercício, às vezes, da agressão. A linguagem, o exercício da linguagem é o exercício que nos dá musculatura para uma argumentação, para a gente ter uma voz, para a gente poder falar, para a gente emitir opinião e não discurso de ódio, simplesmente. Então a gente tem nessa peça uma aula de mestres, né, do Manuel Dorico Mendes, do Homero, que era o lugar onde as pessoas aprendiam o grego, que também não era um grego falado na rua. E a gente tem esse exercício mesmo, é um desafio, como o Daniel falou, é enigmático e é legal porque a gente precisa de enigmas, não de coisas que deixem a gente só sendo conduzido por ordens de comando, né, do que você tem que pensar assim, tem que dizer assim. Não, você tem que
e reproduzindo discursos e coisas que a gente falando ali dentro das nossas bolhas, sem nunca ouvir o outro. Eu acho que o que é importante também no teatro é esse exercício de ouvir. E isso é muito legal do jeito que a gente consegue conversar com a plateia, porque a gente consegue falar com eles e ouvir o que eles têm para dizer. Né?
De quem fala, do outro que escuta, né? Porque não é o simples ler, educação pela leitura, que é super importante também, né? Que a gente também está perdendo isso, mas a importância da oralidade, né? E da arte como forma de educação, porque resistir sem a magia, sem a sensibilidade da alma é cruel, né? É dolorido demais.
A Ilíada, ela tem essa história do herói, né, da Ilíada, né, o Aquiles, é um ser humano apaixonado, buscando conquistas. Essa nossa, a gente entende como a gente chegou até onde a gente está, de onde a gente vem. Será que a gente vai repetir dessa mesma maneira? Porque o narrador, o Homero, ele critica a guerra. Ele fala o tempo inteiro na Ilíada, é muito legal o Otávio falando sobre isso. Ele falou o tempo inteiro, várias personagens estão falando que a argumentação, que o consenso, que a negociação, que a conversa, que a paz é muito mais importante. Então, há uma crítica nessa sede de guerra, de batalha, de conquista, desse mito, desse herói, que ele é reconhecido, mas ele é questionado. Aquiles termina com as mãos sujas de sangue, sabe? De pó cruento. Então, o que ele está trazendo? Na glória, o invicto herói, na glória aceso, de suor sujas leva as mãos, né? E pó cruento. Então, que glória é essa que a guerra pode trazer com tanta morte? Ela é um exercício legítimo. E assim, naquele tempo, as guerras elas ocorriam com alguma dignidade, no sentido de que haviam regras. E as pessoas não matavam crianças nem bebês, né? Então, de um lado ou de outro, assim, havia assim, era no campo de batalha que se enfrentavam os guerreiros. As mulheres e as crianças eram preservadas, os hospitais, os lugares de cuidado eram preservados. Então, algo para a gente ver também desse tempo, onde haviam esses valores, haviam guerreiros. Eles, mesmo criticando a existência da guerra, o que que a gente aprendeu, o que que a gente desaprendeu com esses valores, sabe? Com essa honradez, os samurais também. Será que era normal sair fazendo esse tipo de... A gente tem várias coisas atrozes também. Por exemplo, as mulheres, então, era um inferno, né? As mulheres eram escravas, né? Tem muitas coisas que eu acho que a gente pode estar vendo da nossa sociedade ali, sabe? Mas a poesia também e a arte, como você falou, é o caminho do aprendizado mais de gesto. Eu acho que ele simboliza e é muito importante também.
E aí eu queria uma coisa que também me surpreendeu muito, né? Conheço vocês como artista, entendo toda a competência, todos os recursos que vocês têm, mas que cadência do texto, né? Porque não dá muito para respirar, não dá muito para errar. E no teu caso, Letícia, a gente percebe que assim, é a cadência do texto e é a questão corporal, porque o teu, até acho que por abarcar essa questão da batalha, então de você fazer movimentos o tempo inteiro corporal, eu fico pensando, porque eu sou meio descoordenada dessa coisa, eu fico imaginando, jamais poderia cantar e dançar. Eu vejo as pessoas que cantam e dançam, eu falo, gente, admiro demais. Mas assim, como é que é esse preparo? Porque é uma cadência puxada, é um ritmo, né? Tem uma métrica ali, rígida, e mais o corporal. Como é que é isso?
É decassilábico, isso é a métrica do... Mas, na verdade, o movimento, ele foi uma minha maneira de decorar o texto.
Ah.
Eu aprendi as palavras primeiro, descobrindo, antes de ter o significado, eu fui descobrindo que movimento elas me sugeriam. Eu fui em contato com o arquétipo da palavra e com o que o som produzia no meu corpo, uma coisa que eu aprendi com o mestre Yoshuida, um ator japonês que trabalhou com o Peter Brook, fazendo o Shakespeare sem falar inglês. E ele ensinava isso, a técnica dele era essa, ele experimentava o som da palavra no corpo, aí esse som experimentado no corpo dava para ele o sentido da palavra, depois ele foi entendendo, ele chegava no significado da palavra. Então o corpo ali para mim foi fundamental para eu aprender o texto.
Ai, que bacana, que processo... E você, Daniel, como é que é? Porque eu fico imaginando, assim, tem a todo onde encaixar a respiração, onde falar, como fazer, porque é realmente sem parada. E eu até vi no vídeo da Federal que teve um momento que você parou e falou assim, espera um pouquinho, gente, acho que eu perdi uma palavra, e com toda a calma do mundo, e aí você retoma. Deve dar um frio na hora que acontece isso, né?
Para mim, eu funciono um pouco diferente, assim. Eu tenho um caminho de palavras, assim. Eu sou muito ligado nas palavras. E eu acho, inclusive, que eu tenho um jeito de falar, às vezes, que hesita muito, porque eu estou correndo atrás das palavras. No texto, a palavra está dada, eu tenho que pular ou ir de uma palavra... para outro, o caminho para elas é muito livre, mas eu sei que daqui eu falo, aqui ele usou a mesma palavra que ele usou lá atrás, um pouquinho diferente, tem um outro sentido, eu vou. Então é isso que vai me ajudando a decorar. Aqui tem uma palavra que ele usa, tem uma hora que é super bonito, quando a Tétis vai ouvir o pedido de Aquiles, ela eu achava engraçado porque ela se aproxima do Aquiles com mão fagueira, consolando, conchegada ao Pelides lamentoso, com mão fagueira, com... Falava, nossa, por que tanta aliteração? Por que se repete esse com? Aí fui olhar no texto em grego, tem uma repetição similar e tal. Então, essas coisas é que ficam marcando o texto para mim. De uma certa forma, é um processo inverso. Assim. Eu vou pela palavra. Eu brinco que eu só tenho... A palavra, eu não faço uma construção corporal muito fixa, nem a da Letícia é muito fixa, é muito fluida, é muito lindo, assim. E aí eu tive o tempo, assim, para mim foi, como eu decorei durante a pandemia, eu ia decorando, aí saía de bicicleta, ia falando o texto, mandava, gravava uma coisa, mandava pro Otávio, conversávamos um pouco, e tal. Então foi, eu tive muito, muito tempo assim para
decorar. Você já tem uma ligação também com a cultura e parece que você está aprendendo grego também. Você já tem. De onde que vem
essa palavra? Eu estou estudando. Eu estou estudando e sempre tive essa ligação. É, eu acho que garoto, lendo o Monteiro Lobato, eu fiquei encantado com a cultura grega, fui procurar nos dicionários, percebi que a origem do nosso alfabeto era, né, estava ligado aos gregos, eu fui letra por letra descobrindo que alfa vinha, a vinha do alfa, fui aprendendo, rabiscava, ainda não entendia nada, não tinha como aprender, enchi o saco de uma moça que era grega, que tinha na minha sala, não tinha a menor paciência para me ensinar nada, mas eu ficava perguntando, fala isso, e tal. E todos os meus bonequinhos, assim, eles chamavam Jasão, Teseu, Belerofonte, que era o cara que domou o Pégaso, toda a minha infância, assim, eles eram gregos. Então, para mim, e eu percebi, assim, quando eu comecei a decorar, eu falei, nossa, eu estou voltando a isso. E era, se eu tivesse uma lista de coisas que eu ainda queria fazer em teatro, eu estava marcando, assinalando uma caixinha naquela, dizendo, opa, fiz. Então, para mim foi e está sendo incrível essa coisa de poder falar. E é incrível porque esse processo da linguagem que o Odorico usa, todas as inversões que ele faz,
dá um exemplo, por favor, do que ele fez nessa tradução. Como é que ele transformou? Como é que ele fazia?
Por exemplo, a Letícia sempre lembra de uma, por exemplo, nas traduções, algumas são lindas, como a do Haroldo, tem várias outras muito bonitas, mas todas são muito grandes, comparadas com a do Odorico, que é inclusive menor do que o original. Né? Ela é mais concisa ainda do que o original. Era isso que eu ia dizer. Ele tem procedimentos que são extremamente parecidos com o grego. O que a frase em grego diz é Juno, a deusa dos braços brancos como a neve. Um tradutor pode dizer exatamente isso. O Odorico diz a Brasinívia Madre. Ele junta as duas palavras. Que é, eu não sei exatamente como está escrito, não lembro exatamente como está escrito no Homero, mas é exatamente isso que o Homero faz. Eu não me lembro qual é a palavra, mas é exatamente o que ele faz. A deusa que tem os olhos belos como de um touro, de um e é a Olitáurea. Ele junta isso. E como o grego, ele não precisa tanto da ordem das palavras como nós, porque ele tem declinações, as palavras podem ter a ordem que quiser, que o autor quiser, praticamente. Tem umas, isso era melhor o Otávio falar, mas enfim, elas têm uma liberdade na frase, para um poeta, maior do que a nossa. E como ele inverte isso, maior do que do português, como ele faz muito essas inversões, ele acaba se aproximando do grego mais do que outras traduções que tendem a ser mais claras. O problema é que elas não são tão mais claras e elas são, em geral, muito, muito longas. Então, é muito bonito como ele concentra tudo e aí e isso vira uma coisa muito desafiadora para a gente e para a plateia. Mas por isso mesmo, muito satisfatória, muito assim, muito compensadora, sabe?
Gente,
eu acho que é...
Eu queria pedir desculpa, não dá pra gente responder a todos os comentários, tem muita gente perguntando, todo mundo elogiando, rasgando elogios para vocês. O Otávio acabou se perdendo no meio dos comentários aqui, também não consegui encontrar. Eu queria saber desse trabalho de vocês, qual que é, começando assim pela Letícia, qual que é o maior desafio, então? Se é a linguagem, se é o público, porque a gente percebe também que o público, ele, no teatro já não é mais aquele lugar das pessoas que geralmente eram as pessoas mais velhas, mais eruditas e tal. Então, qual que é o maior desafio na apresentação?
Acho que a ideia é ser totalmente um desafio, assim, né? Trazer o teatro essencial, trazer um autor, né, o Homero, trazer os clássicos, né, porque os clássicos é tão importante, né, e trazer numa tradução que é pura poética, a linguagem poética também. Eu acho que isso é o, para mim, eu experimento ainda isso. O meu canto, ele tem muita violência, né, tem muita batalha, tem uma descrição da batalha de uma maneira que às vezes ela é irônica, às vezes ela tem um sarcasmo no tom, ela tem uma crítica velada, assim, não velada, é explícita, assim, ao mesmo tempo parece que está exaltando aquilo tudo. Então tem que ter ela trabalha essa inteligência no público e na gente, de a gente ver todas aquelas descrições, porque ele, ao mesmo tempo que ele vai descrevendo cada pessoa que o Aquiles vai matando, né, de que maneira ele vai no campo de batalha fazendo esse morticínio, você vê, ele descreve quem era aquela pessoa, era filho de fulano, ele tinha tantas coisas, ele veio dessa linhagem, e no entanto tá ali, virando pó, ele vai falando, é quase um ser ou não ser, assim, sabe, é uma coisa muito Shakespeare, assim, Hamlet, assim, falando pra que eu vim, o que eu sou, de onde leva isso aqui tudo, né, a vida é tão rápida, os deuses comentam isso, né, em alguns momentos, a Juno fala sobre isso, nossa, que pena eu tenho de vocês, mortais, né, de você, nossa, você, uma vida de tanto sofrimento e vai morrer. Então ele traz essa condição que é muito legal a gente lembrar, nós somos todos mortais, todos passamos por dor, todos passamos por sofrimento, todos somos frágeis perante os deuses, todos temos uma vida que é curta perto do que é a existência do universo, né, a nossa pequenez, o nosso tamanho, a existência desses deuses humanos que são alter egos também dos humanos em grande eloquência. É ver metáfora. O Otávio falou uma coisa muito interessante, que a Ilíada, ela não é simplesmente uma história étnica sendo contada, ela é uma metáfora do que era o olhar dos gregos para o movimento dos astros. É uma aula de astronomia também. Tem muitas dimensões na Ilíada. Mas no espetáculo, é realmente a beleza da linguagem poética, sabe? Dessa conversa e da gente poder ter essa possibilidade de escutar, de conversar, de aprender com essa dor de uma forma artística, como você falou, né? A arte dando conta de uma transcendência nas agruras que a gente enfrenta, né? E é um ser humano muito empático, aquele que faz arte, aquele que escreve sobre arte, aquele que pensa artisticamente, aquele que se torna um verdadeiro artista, sem ser um charlatão, sabe? Ele trabalha com muita empatia pelo outro, sabe?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.